e mais está de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Voltei, né, Silvio? Aliás, as minhas amigas lá em São Paulo, como passivo do programa Silvio Santos, ela não diz Silvio. Oi, Silvio. Silvio. Ainda tá aí, firme e forte. Bem, rádio, a maior paixão popular do Brasil, você pode e deve confiar na palavra do rádio. O rádio continua sendo os meios de comunicação mais confiáveis e utilizados no mundo. Hoje é um dia feliz, 1º de março. As quatro estações, Vivaldi. Nossa homenagem a todas as mulheres de Manaus, do Brasil e do mundo. A difusora o mês inteiro, com muita justiça, com muita honra, com muita dedicação. E não poderia ser diferente essa nossa estreia das entrevistas hoje com a conselheira Yara Lins. Vamos lá. Já tomamos a água 0800, né, secretária? Vamos adiante. A senhora já viveu uma situação de que o constrangimento por ser mulher já viveu isso? Explique para as nossas amigas que nos ouvem nesse momento.
É, quando eu cheguei no tribunal, no plenário, como conselheira substituta, o plenário não tinha banheiro feminino. Mas aí, logo foi consertado isso. Eu era a única mulher e realmente não estava no cronograma ter banheiro feminino. Mas eu sempre fui respeitada, porque também sempre respeitei os outros, e eu acredito que quem respeita sempre é respeitado. Então, graças a Deus, eu nunca tive isso no tribunal, dos colegas. E agradeço por isso, mas eu sempre também procurei respeitar os espaços dos colegas homens.
Plantou bem.
Plantei bem.
Colheu bem. Muito bem. É, mas nem todas têm a mesma sorte. Ou às vezes, aquela intenção de enfrentar desafios achando que por ser mulher desiste. Então a senhora é um exemplo que não é para desistir, é para ir adiante. Mas mesmo assim, quais as dificuldades, na sua opinião, que a mulher enfrenta ainda no serviço público?
A mulher, mesmo atualmente, ainda existe o machismo. E a mulher tem que procurar adquirir o seu espaço e fazê-la respeitá-la. Porque eu acredito que se você se impor com trabalho, com determinação o que quer, ninguém vai invadir o teu espaço. Eu sou uma pessoa tranquila, mas eu respeito para ser respeitada, e o meu espaço eu não quero que ninguém tome conta.
É, a senhora está dizendo uma coisa, eu entendo também, que a mulher, ela deve se impor, não ter medo de nada, porque em todos os segmentos, no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ou lá, seja onde for, às vezes você trabalha com 30, 40 pessoas, no meio tem duas que não, se puder, evite. Não é?
Exatamente.
Então não desista por causa de se está no grupo de 40, se tem dois que não serve, tem 38 com positivo melhor. Então procure enfrentar, você nunca, minha amiga, estará sozinha. E quais os maiores desafios que a senhora enfrentou no exercício desse trabalho? Muitos desafios, senhor?
Eu vejo assim com bastante entusiasmo que a mulher que trabalha, que cumpre o seu dever e com determinação, sendo assídua, não desistindo, porque você sendo mulher, funcionária, mãe, avó, você tem alguns problemas de como deixar seus filhos. E isso para mim era bem difícil, porque você tem que fazer bem todos os itens da vida.
Todo dia tem que matar o leão.
É, todo dia, então, você procurar também no trabalho não levar seus problemas da sua casa para o trabalho. Porque muitas pessoas chegam mal-humoradas e aí você tem que saber viver, tem que saber que todo mundo tem defeito, mas tem que saber conviver com o próximo. Eu realmente, eu gosto das pessoas, gosto de conviver com as pessoas, trato-as bem e acredito que tudo é possível quando você faz a coisa, como diz a Bíblia, ama o próximo como a ti mesma. Então, você precisa realmente ter um olhar diferenciado para o outro, porque você não sabe o problema que o outro está passando. Às vezes ele é uma pessoa tão chata, tão assim, impaciente. Então você precisa orar por ele para que ele possa realmente se encontrar e ser uma pessoa feliz.
A senhora, mais cedo, falou das dificuldades para chegar onde chegou, dificuldades encontradas, tempos difíceis. Parece que hoje é mais fácil. E pela sua experiência, eu vou lhe fazer perguntas que o povo gostaria de fazer neste exato momento, não é? Por exemplo, quem escolhe, porque nós estamos hoje aqui para dizer o que a senhora representa, qual é o papel realmente de um conselheiro, o que ele faz, como chega, como é que chega até o tribunal, tudo nós precisamos, porque tem pessoas que sabem. Eu me dirijo agora para quem não sabe.
É,
você não sabe. Você sabe qual é o papel de um conselheiro? Não sabe. Então, neste exato momento, eu queria que a senhora explicasse qual é o papel de um conselheiro do Tribunal de Contas.
O papel do conselheiro do Tribunal de Contas, ele vai julgar as contas de todo o ordenador de despesa do estado, do município, e também julgar a legalidade das aposentadorias de todo o estado. E, para isso, ele precisa ser preparado e também possui um corpo de técnico, de assessores, junto ao conselheiro.
Mas só perdoa, não gosto de interromper. A senhora citou uma coisa muito importante. Ele tem que ser preparado.
Sim. Tem que ser preparado, porque ele que é o responsável pelo seu voto, ele que assina, ele que vai julgar no plenário o seu voto. E com isso faz toda a diferença.
Me diga uma coisa, conselheira Yara. Aí nós temos, de vez em quando eu leio aqui na difusora, de que um prefeito do interior foi multado por isso e por isso. Secretário, nós temos vários secretários, secretário de saúde, secretário de comunicação, tal e coisa, às vezes vê as multas. Quando existe um desvio de conduta de um secretário, digamos, vou falar de interior, quem responde? É ele ou o prefeito que o nomeou é o responsável perante o Tribunal de Contas?
Os dois.
Vão os dois?
Vão os dois.
A multa para os dois ou para um só?
Às vezes, para os dois. Porque ele que é o ordenador de despesa, é o prefeito. O secretário apenas está sob o seu comando, e aí, mas a responsabilidade total é do prefeito.
Do titular.
Do titular.
Significa, às vezes eu fico pensando, né, mas eu tenho que conversar com quem é do ramo, essa oportunidade é muito feliz para mim, que às vezes alguns prefeitos enveredaram pelo um caminho de uma péssima administração, por não ter competência, nomeia quem não tem competência e às vezes erra, porque sequer soube fazer uma prestação de contas. Isso existe?
Ah, existe, principalmente no interior, e a mão de obra é bem escassa, e quando o corpo técnico está preparado, assume outro prefeito e muda tudo, e aí tem que preparar novamente, e isso ocasiona muito problema para o tribunal, devido à prestação inadequada de acordo com a lei.
Quer dizer que as denúncias, elas chegam até vocês através de prestação de contas, ou eu, como cidadão comum, posso achar que o prefeito errou aqui, o governador, o gestor, eu posso fazer uma denúncia, como é que isso procede para chegar até vocês, para chegar a uma conclusão? Não, agora vai ser multado, errou.
Qualquer procedimento, o cidadão pode denunciar através da ouvidoria do Tribunal de Contas.
Ah, bacana, qualquer cidadão.
Qualquer cidadão. Ótimo. Pode denunciar a ouvidoria, que hoje é o conselheiro Josué Neto, o ouvidor do tribunal.
É gente boa?
É gente boa.
É, né?
Pode ficar perto.
Muito bem. As multas, às vezes a gente ouve, demoram 2 ou 3 anos quando vem um julgamento. Por que tem essa demora?
Realmente nós estamos trabalhando para que isso possa dar uma celeridade maior. Hoje, inclusive, já foi feito, através de lei, a prescrição. Então, o tribunal tem a obrigação de trabalhar para que tenha celeridade e não ocasione esse problema. Porque, Valdir, se um secretário, um prefeito, é notificado depois de 5 anos... ele vai ter muita dificuldade para responder a notificação.
E para pagar.
E se ele precisar da documentação na prefeitura, já está o opositor. E já não vai ter mais a facilidade de obter essa documentação para se defender. Então, eu prezo pela celeridade. Quando eu estive na presidência, 2018, 2019, eu fiz uma comissão bem grande para que pudesse avançar os processos de prestação de conta do tribunal. Avançou bastante e realmente nós temos lutado agora. Estou na vice-presidência, ajudando o conselheiro Érico, que está na presidência, para que nós possamos dar uma celeridade maior, porque o sonho é ficar concomitante. E isso faz com que o tribunal seja visto também com outros olhos, que é muito difícil você julgar uma conta com muito tempo de atraso.
Eu fiz questão de perguntar isso, que o povo gostaria, e essa é a oportunidade que eu tenho. Aí as contas foram julgadas depois de 2 ou 3 anos. Olha, o cara não chegou ali por brincadeira, né? O gestor. Aí ele sabe que vai ter alguma coisa contra ele, esvazia o dinheiro do banco. Senão, quando vem a multa, se ele disser que não tem dinheiro para pagar, os bens são penhorados? São confiscados?
São penhorados. E eu, quando estive na presidência, eu fiz um acordo, um convênio com os cartórios, para que ele pudesse ficar com o nome sujo, entendeu? Para que ele tivesse dificuldade e pagasse logo a multa que o tribunal impõe a ele.
A senhora falou, e eu vou entrar nesse assunto, que a senhora disse que um conselheiro tem que ter preparo. Então, o ouvinte hoje está tomando conhecimento. Como é que você chega a ser um conselheiro do Tribunal de Contas? Qual é a sua função? Isso é muito importante. Muitos não sabiam, agora estão sabendo, até da maneira como pode recorrer você como cidadão. A doutora Yara explicou isso. E quem escolhe hoje para ocupar o cargo? Nós sabemos, eu sei que o governador tem uma cota, não sei se é a primeira, a segunda, a assembleia. Como é que a pessoa chega a ser um conselheiro do Tribunal de Contas? Qual é o critério adotado hoje?
A Constituição Federal, Estadual, são 7 conselheiros. São destinados 2 de carreira, um que vem do Ministério Público de Contas, e o outro de auditoria. É, por exemplo, o conselheiro Érico é o do Ministério Público de carreira e eu sou de auditores de carreira. E tem mais 5 vagas que são destinadas à Assembleia Legislativa e ao governador do estado. E aí é a Assembleia que aprova o nome para que ele possa tomar posse como conselheiro.
Tanto o governador escolhendo como a própria Assembleia.
Sim.
Os deputados.
Uma vaga para o governador e 4 vagas para a Assembleia.
Agora eu vou entrar num problema polêmicozinho aqui. Com a experiência que a senhora tem, esses critérios de hoje, se a senhora tivesse o poder, a senhora iria modificar, porque a senhora disse que o secretário tem que ter preparo. Muito bem.
Conselheiro.
O conselheiro. Esse, o segmento que a senhora falou, tudo bem. Mas nós temos um segmento do governo e da Assembleia. Se por acaso o governador apontasse, eu vou apontar o Valdir, que é meu amigo ali, né? Eu não brinco com ninguém, eu sou amigo de todos, mas eu sou radialista. Eu não tenho experiência de economia nem de administração. Como é que eu vou o Tribunal de Contas se eu não tenho essa experiência? Aí eu não estou qualificado. Esse é que eu entendo. Não é? Será que não tem que a lei poderia mais ou menos? Não. Ou você é formado em administração, não é? Você vai julgar contas de prefeito, secretário, governador, não é? Ou administração, ou ser um economista. Ou seria concurso nesses 2 últimos casos? A senhora modificaria ou deixa do jeito que está?
Eu modificaria.
O que a senhora faria?
Eu inverteria, colocaria 2 vagas para a Assembleia, apenas para haver um equilíbrio, e as outras 5 vagas eu colocaria para carreira.
Mas a senhora me perdoa, essas vagas que a senhora fala, o candidato teria que ser um cara preparado? Porque
sim.
Às vezes o cara tem 50 mil votos e mal faz o nome.
Sim, inclusive a Constituição, ela diz, ela não exige nível superior, ela coloca como conhecimentos notórios. Então, é muito...
A senhora concorda com isso?
É muito vago, eu não concordo. Felizmente, no tribunal, todos que entraram, apesar dos conhecimentos, eles têm formação. Mas já houve no passado que foram conselheiros apenas com conhecimentos notórios, realmente. Que eu gostaria de não citar nomes.
Certo. Mas só está corretíssima, viu? Eu quero lhe parabenizar. Eu acho que esse é o caminho. Eu agora vou enveredar para o outro caminho, porque é o mês da mulher. E de repente uma amiga que esteja nos ouvindo, eu acredito que são milhares no momento, curiosidade, eu passei por perto da doutora Yara, aquele perfume e tal. Ah, só tem um perfume preferido? Vamos lá.
Olha, o Josué Filho, que meu colega querido do Tribunal de Contas, ele sempre dizia assim, não digo não, pra quê? Pra todo mundo comprar, pra ficar com o mesmo cheiro, não.
A senhora não abre o jogo?
Não.
De jeito nenhum, nem pros parentes?
Não, aí eu falo outro, né? Não falo exatamente o que eu...
O que a senhora indicaria fora o seu?
Hã?
Qual que a senhora indicaria fora o que a senhora usa?
Eu indicaria a Chanel, que todo mundo acredita, né?
A senhora me lembrou agora o Nelson Piquet, polêmico. O cara foi fazer entrevista com o Nelson Piquet, preparou uma armadilha, como eu fiz agora. Aí, Nelson Piquet, qual é o melhor carro do mundo? Para ver se ele dissesse qual era o melhor carro,
Mas
vamos comprar. O Piquet falou isso. Piquet, qual é o melhor carro do mundo? Aquele que me dão de presente. A senhora tem algum filme que marcou a sua vida? Um filme?
Eu, na minha adolescência, era o da Gigriola, né?
Dinho, como te amo. Gigriola 50, ainda tá viva, hein?
Eu sei.
Tá viva.
E aí...
Esse marcou sua vida? Digo como te amo.
Na adolescência e...
Mark Damon, o ator e a atriz, a cantora de Gliola Cinquetti. E o salário, olha.
Mas eu gosto de filmes e também gosto de livros.
Gosta de novelas? Alguma novela lhe marcou?
Olha, não...
Nenhuma?
Só quando eu era bem adolescente que eu... Mas depois não perdia mais muito tempo.
Perdeu mais tempo,
não.
Né? Tem alguém que deve estar com Covid ali nos corredores, está uma tosse, PC, manda ver quem é, para fazer o teste imediatamente, porque eu ouvi daqui de longe, meu Deus do céu. Futebol, rapaz, ela é inteligente. Doutora Ali está aí. Sempre me surpreendendo. Ela é torcedora. Ela vai dizer de quem ela é torcedora?
Do Botafogo.
Olha aí! Muito bacana. Olha, foi uma honra muito grande recebê-la. E, Valdir, eu quero aproveitar a oportunidade, eu sempre faço isso. Eu penso que pergunto tudo e às vezes eu não perguntei. A senhora gostaria de falar neste exato momento aqui pela difusora, graças a Deus, nós falamos para mais de 1 milhão de pessoas neste horário, graças a Deus, e tem muitas pessoas na expectativa, não é? Conhecendo uma mulher brilhante, que serve de exemplo, para que você, querida ouvinte que me ouve nesse momento, não desista, porque você vai conseguir. O seu arremate final e muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns.
Obrigada, Valdir. Eu gostaria de dizer a toda mulher que à noite ao acordar, eleve seu pensamento a Deus com fé e sonhe. Sonhe no que você quer alcançar, que você alcança. Não desista, trabalhe. Nada é fácil, nada cai de graça. Você tem que realmente se esmerar. Ser uma pessoa equilibrada em tudo na vida, o equilíbrio faz parte. Você tem que ser uma pessoa compreensiva, você tem que perdoar. Existe o perdão para você perdoar as pessoas e orar por elas, porque muitas vezes elas não sabem o porquê do que fazem. Você tem filhos, procure cuidá-los bem, formá-los bem. Eu tenho 3 filhos, são 3 filhos maravilhosos. O meu filho mais velho é juiz federal, a minha filha do meio é advogada e o meu filho mais novo é o deputado Fausto Junho, que é o caçula, que é o deputado federal, e ele é uma pessoa realmente corajosa e acredita no bem que possa fazer o nosso estado do Amazonas. A pessoa feliz gosta de ver o seu amigo, o seu próximo feliz. Então, trabalhe, lute pela coisa boa que você alcança. Não perca tempo com maldade para fazer as coisas ruins para as pessoas. Estude, procure sempre estudar e fazer o melhor que você alcança para você e para sua família.
Muito obrigado. Então tem que lutar. É isso que a doutora Ela está dizendo. Se você deseja moleza, vai enfrentar a zaga do nosso Botafogo. Conselheira Yara Lins, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo mês de comemoração intensa e vai sempre acontecendo aqui.
Obrigada, Valdir.
Gostei muito de recebê-la mais uma vez aqui na Difusora.
Obrigada. Eu espero que você não demore mais tanto para me chamar, viu, Valdir?
Tá bom. Tá jóia. Muito obrigado, hein?
Ah, obrigado.
Grande abraço. Você está construindo ou reformando? Olha, eu acho que você tem que pagar primeiro a Pagleb Piso e Porcelanatos. Porcelanato grande formato, a partir de R$84,90 à vista, argamassa C3 de 20 quilos, R$33,99 à vista, o piso cerâmico 46x46 a partir de R$29,90 à vista, argamassa C1 de 20 quilos, R$15,99 à vista, a bacia acoplada branca Easy Deca, R$279 à vista, o forro de PVC decorado e madeirado R$47,90 no cartão, estoque é pronta a entrar mais de 200 mil metros quadrados entre piso e porcelanatos. Vai no Instagram, arroba PagLeve Pis e Porcelanatos. 2 endereços, Bola das Letras, bem ao lado da Drogazil, no Dom Pedro, e na Max Teixeira 819, a 900 metros da Torquato Tapajós. Nós vamos ao intervalo, na volta tem a área policial, tá bom? Teve muito sangue ontem, minha gente. A hora, maestro! 94 em Manaus, bom dia!
Está de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Ai. Muito bem, então, maestro, tem destaque pro governador do estado, Wilson Lima, Delson Reis.
Olá, Valdir Correia. O governador Wilson Lima destaca ações do Amazonas no combate a incêndios florestais em posse do novo presidente do IBAMA em Brasília. O governador participou da inauguração da nova central de logística e apoio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios. Vamos ouvir o governador Wilson Lima.
O estado do Amazonas tem a maior extensão de floresta contínua do planeta. Daí a importância de haver esse alinhamento entre o governo do estado e órgãos como IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, BNDES, que cuida da questão do Fundo Amazônia. Tem algumas pautas que a gente já começa a encaminhar aqui, como uma reunião com o pessoal do Fundo Amazônia para ampliar essa estrutura do Corpo de Bombeiros para combater os incêndios e desmatamentos ali no sul do Amazonas. Tem alguns outros contatos e alinhamentos que são importantes com as embaixadas. A Embaixada da Alemanha, por exemplo, daqui a 30 dias mais ou menos a gente recebe mais uma autoridade alemã. A Alemanha é a principal parceira internacional do estado do Amazonas nessas questões ambientais. Todos esses entendimentos são importantes para que a gente possa avançar nessa proteção ambiental. E aí algo é importante ser dito aqui, que é separar o joio do trigo, separar quem está cometendo a ilegalidade daquele que está produzindo e que tem interesse em trabalhar e contribuir com o estado.
Muito bem, maestro, vamos conferindo, são 9:09, que é hora em Manaus. Maestro, tem Brincando na Cozinha, oferecimento e tradição da Fogás.
Pegue papel e caneta, porque está começando Brincando na Cozinha. As receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
Olá, tudo bem com você? Tô de volta trazendo por aqui mais uma receita muito fácil. Hoje tem arroz doce com leite condensado e canela. A gente vai precisar de uma xícara de chá de arroz, 1 litro de água fria, 1 caixinha de leite condensado, canela em pó para polvilhar. Você vai pegar uma panela grande, misturar o arroz com 1 litro de água fria e leve ao fogo até ferver. Abaixe o fogo, deixe cozinhar até que fique macio. Junte o leite condensado e mexa bem e cozinhe por cerca de 10 minutos ou até engrossar. Depois, é só servir com a canela polvilhada. Tá vendo, gente? Eu disse que era fácil, né? Eu sou Vanessa Cairone e este é o nosso Brincando na Cozinha.
A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. E por isso, suas boutiques de 5, 8 e 10 quilos são boas opções para quem está com grana curta e para quem tem a família menor ou simplesmente deseja ter uma boutique de reserva. Na hora de pedir seu gás, peça pelo app Fogás. Tem 5 boutiques para você usar o app Fogás. Primeiro, você pesquisa os melhores preços das boutiques de gás na sua região. No 2, você pode escolher o tamanho ideal do seu consumo. Opções de botija de 5, 8, 10 ou 13 quilos. As botijas de uso doméstico de qualquer marca são destrocáveis entre si. 3. No app Fogás você escolhe como quer pagar e o pagamento ocorre na entrega do gás no dinheiro Pix ou cartão. 4. Se o seu gás acabar no domingo ou no feriado, não tem problema. Você encontra revendas que estão atendendo naquele exato momento. 5. A sua botija é entregue rápido em casa. Então experimente. Aproveite essas vantagens do app Fogás disponível no Google Pay e o App Store. E baixe grátis. Vamos conferindo, 9:11, que é a hora em Manaus. Maestro, se chega destaques e é esportivo.
Em ontem, pelo gauchão, o Ipiranga, fora de casa, goleou o Esportivo por 3-0. Tá muito firme, buscando vaga nas semifinais do gauchão. É o terceiro colocado com 17 pontos. O Esportivo ainda luta contra o rebaixamento. É o penúltimo colocado com 6.
Olá, maestro, tá chegando destaque nível nacional. Vamos e vamos conferindo.
Juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, é afastado pelo Conselho de Justiça sob alegação de desvio de conduta.
Chegou mais um destaque, é Brasília, maestro.
Ministro Alexandre de Moraes já liberou 173 pessoas presas por participação na tentativa de golpe em 8 de janeiro.
Minha gente, Covid, ontem tivemos quase mais 500 casos oficiais. Vocês sabem o que, que eu digo oficial? É quem procurou uma clínica, um hospital, e isso é registrado pelo governo do estado, pela prefeitura, aí vem os dados oficiais, que eu vou repetir, são pessoas que só procuram os centros médicos, estão com muita febre, dor de garganta, dor nas juntas e... Outra vez o lembrete, pessoas que estão achando que é gripe, não é. Tem condomínios aí que tá de ponta a ponta. Covid, tome cuidado, vá se cuidando, não espere só que o governo venha com mensagem, com publicidade. Ah, nós temos que usar máscara agora, não. Faça isso antes, coletivo, máscara. Você que é ouvindo da difusora, use máscara nesse momento chuvoso, é perigoso. Ou Covid ou a gripe. A influenza que também mata. Então, dentro do coletivo, dentro de táxi, de Uber, elevador, supermercado, não entre sem máscara, pelo amor de Deus. Faça isso e faça com responsabilidade para proteger você e sua família. A máscara vai evitar? Não. Não. Ela ajuda. Porque você usa a máscara, mas daqui a pouco pegou numa fechadura, pegou em alguma coisa, pegou no rosto. A máscara não vai resolver essa situação, tá bom? Então tome cuidado, porque só aumenta o caso de Covid em Manaus. Só aumenta, dados oficiais. Os hospitais da Bahia estão superlotados, das Minas Gerais superlotados, só que agora vou repetir o que eu disse ontem. A grande mídia agora diz que é virose. Quando era o Bolsonaro era Covid mesmo, quer dizer, não existe mais Covid para eles. Meu Deus do céu. Vitória Supermercado, querida amiga, é lá que você vai comprar, tá? Seu rancho, tudo. Seu Valdir, Vitória tá sempre lotado. Claro que tá lotado. É quem vende mais barato. Quando você se vira, tem Vitória Supermercados. São 9:40, nós vamos, Roberto Quest, em seguida tem a sereia. Fala, do Robertito.
Maravilha, maravilha, garotinho e amigos da difusora. O Rilson Limões, informação para atualizar os amigos que acompanham diariamente a informação no programa do Valdir desde Tabatinga. O Solimões hoje subiu 3 centímetros. O Rio Negro, a informação ainda de ontem que o programa do Garotinho já destacou 9 centímetros. Nós estamos na expectativa de termos os valores do dia de hoje, quanto subiu o Rio Negro e a sua cota atualizada. De trânsito, a Patrulhinha continua girando e fiscalizando as principais vias da capital, Avenida Max Teixeira, em troncamento com a Torquato, já um movimento que é digno de um movimento que aproxima-se das 10 horas da manhã. No entanto, a Avenida Torquato Tapajós continua com a sua caixa completamente cheia. Aliás, a Torquato não tem essa questão de horário, claro, mais cedo, mais intenso, ameniza um pouco depois, mas como eu disse, ameniza um pouco. Inclusive, para o pedestre, é bom utilizar as passarelas. Tá falado, Valdir?
Tá falado, obrigado, Robertito Cuesta de Lamanche, que vem no oferecimento da APA Móveis. Como tem promoção na APA, minha amiga? Smart TV com 32 polegadas, 12 de R$ 108,25. A cozinha lindona com balcão, R$ 12,74,91. Tanto na loja como no site tem um beliche da Casper, R$ 12,49,91. E fogão de 4 bocas da Atlas, R$ 12,48,25. Vai levar tudo no cartão centrado e sem juros. Ainda é o saldão de carnaval da APA Móveis. Melhor preço de toda a região norte. Lá vem o rei Roberto Carlos.
Sereia, te amo. te quero comigo pelas estradas por onde eu andei. Alguém igual eu nunca encontrei. Você é tudo que eu quero pra mim.
Tá bom, Robin, tá bom. Ela já entendeu. Né, Sereia?
Ui, insiste. Né? E nem caiu nesse papinho, né, garotinho?
Pega bem feito pro rei Roberto Carlos.
Já faz algum tempo que eu não caio nesse papo. Papo de malandro, hein, rei? Pra cima
Vixe,
de mim.
Meu Deus, que é isso, rapaz?
Ai, ai. Vamos lá, garotinho, aos alôs de quem participa conosco pelo facebook.com/difusora24h, pelo WhatsApp 984074873, também pelo Instagram, quem está aqui conosco e deixa mensagem durante a sua programação. Aqui com a gente, Eli Muniz, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe, uma ótima quarta-feira. Conceição Malta acompanhando a programação, bom dia, seu Valdir, a você e a todos da equipe, um ótimo dia a vocês. Cláudio Serrão, Nonato Bindá, bem-vindo ao mês de março, a todos, um ótimo dia. Naldo Alves, Vicente Filizola, bom dia a você, Osana, bom dia garotinho, a você e a todos da equipe, Sueli Cavalcante, um abraço a todos que estão na companhia do teu programa, também com a gente, Ivan Gomes da Silva, do bairro de São Raimundo, que está desde a madrugada ligado na programação, Douglair, bom dia a você, José Roberto, bom dia, seu Valdir, a todos da equipe, Maria Nazilda Amara, bom dia, boa quarta-feira, uma excelente semana a todos vocês e o início também do mês de março. Serginho, bom dia a você, acompanhando a programação, garotinho, Celso, Ricardo, Ellen, Bruno e Dudu, que mandam um beijão, a vozinha, a dona Áurea, que tá no conjunto Ileia 2, ligada na tua programação, Agnaldo, que pede o tapete vermelho, a sua filhota, Ana Júlia, que comemora 15 aninhos hoje, muita saúde, muitas felicidades, prosperidade e sucesso na trajetória. Almir Borges Garcia, o time perdeu de novo, garotinho, parece que fez um terno, é, secador. Enfermeiro Ney, bom dia, garotinho, começa março, lembrando dos cuidados da saúde da mulher, mais de 11 opções de serviços na unidade de saúde da família Ivone Lima. Então, as mulheres da região convidadas. Edilson Alves, bom dia, garotinho. Parabéns pela entrevista com a conselheira Yara Lins. Um abraço a você. William Alefilia, também na sintonia. Bom dia, boa quarta-feira. Eles mandam sempre beijos para a vovó Áurea, que está no conjunto Ileia 2, e estendem um carinho ao seu Cícero, na Rua da Cachoeira, na Redenção. Aldene, Lindomar Palmeirense, Rubson Fernandes, na sintonia, um abraço a você. Paulo Vanderlei, Francisco Dávila, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda por cada um, um abraço a você. Loira do Bronze, no Eldorado, tá ligada na programação, bom dia, garotinho. Beth Cayala, excelente quarta-feira a todos nós, um abraço a minha mãe, dona Jamir, na sintonia, e um beijo a todos vocês. Ednilza de Jesus, te desejo um excelente março, garotinho, beijos a todos. Ariane Balieiro, na Zona Sul, na companhia do teu programa. César, Dona Rosa, José e Emily, no Coroado 3, dizem que estão sempre ligados na tua programação, um abraço a você, Dinelce Martins, Adiná, bom dia, garotinho, paz e bênçãos a todos vocês. A Sheila do Educandos, bom dia, garotinho, parabéns pela entrevista, um abraço na doutora Yara Lins, a todos vocês, uma ótima quarta-feira. Márcio Almeida, que tá no Japão, manda um beijo à esposa Alexandre.
No Japão já é hora da janta.
Já, mas ele tá ligado e a Alexandre tá por aqui.
Tem um amigo meu que mandou uma mensagem em japonês. Eu não sei o que que significa. Deixa eu ver o que que ele mandou falar pra mim. Fala, rapaz. Aí, viu?
Só entendeu?
Eu não entendi nada.
Alexandre Furukawa pode ajudar a gente. Ele diz aqui que tá com saudade da família, também do jaraqui, do tambaqui, daquela farinha que só tem aqui, garotinho. Neudilso do Canaranas, garotinho, você sabe por onde andam os flamenguistas? Aqui tem uma.
Mas foi decepcionante, porque eu mesmo ontem, o Flamengo me induziu um erro. Olha que eu sou um cronista esportivo, pelo que eu vi o Del Valle jogar na primeira partida, na altitude, você perde para altitude, não perde para aquela equipe. E mesmo assim, só venceram por 1-0, e digo, isso foi pouco, 1-0, porque geralmente na altitude você mete 3 ou 4, e não tem, ninguém aguenta a altitude. Já passei por isso, principalmente em La Paz, na Bolívia. Uma situação muito complicada. Eu digo, o Flamengo, na minha opinião, eu não misturo as coisas, né? Eu digo, o Flamengo disse ontem, se esse Del Valle jogasse na retranca, pela equipe que o Flamengo tem, pelo salário que paga, era para meter 3-0 se o Del Valle jogasse na retranca. Disse, se forem jogar aberto, apanho de 5. Era a minha opinião de cronista. Rapaz, e 1-0 já terminando o jogo.
Já cresce.
Meu, olha, foi, eu acho que um dos maiores vexames da história do Flamengo em Maracanã, com 71 mil pessoas. Um vexame, realmente.
Garotinho, até a observação do ouvinte, ele disse o seguinte: o Del Valle, garotinho, é conhecido como exterminador dos gigantes. River, Boca e agora o Flamengo são provas disso.
É, mas se você ver, eu tenho que analisar, o cronista analisa pelo raio-x. Você pega a equipe que joga, confere os dois elencos. Se você pegar Flamengo e Madureira, você sabe que o Flamengo é imensamente superior. Se você pegar Botafogo e Princesa dos Solimões, você vai apostar em quem? Botafogo, em qualquer lugar, né? Eu disse também que o futebol é o único esporte onde nem sempre o melhor vence. Isso acontece. Eu, sincero, se eu fosse apostar, eu ia perder muito dinheiro ontem. Eu seria capaz de apostar ontem? Eu não gosto de aposta, porque ninguém leva meu dinheiro. Não, eu diria o seguinte, eu te dou 2 gols e aposto tanto. Mas eu não aposto, dinheiro meu de aposta ninguém leva. Então, eu fui induzido a um erro pela equipe que o Flamengo tem em pleno Maracanã. 71 mil. Olha, é uma coisa assim que o adversário tem que se assustar. E ao Del Valle, eu pensava numa tremenda goleada. Foi decepcionante.
Garotinho, falando ontem, você falou do resultado do jogo, mas o nosso ouvinte que trabalha na França e mora em Portugal, ele mandou aqui. Só para esclarecer de ontem, ele disse: eu fico 3 semanas na França e 1 semana em Portugal.
Ah, bem, então eu tinha razão. Ele chegou à conclusão que ele não podia.
Todo dia, duas horas e meia.
Se ele fosse o Superman, 2 horas e 25 minutos de Boeing para ir, 2 e para voltar, que é de 5 horas de Boeing por dia. Aí eles voando Superman. Então ele mora em Portugal.
Isso.
Trabalha 3 semanas em Nantes.
Isso.
Que é caro, lá é muito caro. Ele sabe disso, é a cidade turística, né? E uma ele fica em Portugal.
Isso, e ele estuda, inclusive, em Portugal.
Pois é. 1 semana em Portugal, na terrinha, com certeza. Isso. E 3 em Nantes.
Exato.
É uma vida boa, de qualquer maneira.
De qualquer jeito, garotinho, tá bem.
Em breve eu penso assim, passar 1 semana em Manaus e 3 em Serra Madureira. O que você acha?
Pensei que você ia dizer que era Chicago, garotinho, não? Quem sabe?
Quem sabe,
é,
né?
É verdade. Vamos torcer para que dê certo, se Deus quiser. Aqui com a gente, garotinho, manda mensagem também acompanhando a programação. A Nália Félix, eu acho que ela é uma secadora, hein, garotinho? Ela diz aqui: um alô ao tio Del, mais conhecido como Del Valle. Um abraço.
Aí, a piscina do Vasco hoje tá com aquela sacanagem. Você vai tomar um suco Del Valle, que tem um suco.
Sim, sim, sim.
Não é? E aí já começaram.
Não é? Eu vi, querem saber.
Que é grande entre o Vasco e o Flamengo, né?
É.
O Botafogo não se mete nessa história. Estamos de fora.
Tá mais que certo, né, garotinho? Aqui com a gente, Gibson, Isabel. Um abraço, garotinho, a você e a todos. Jaime Ketuli Avelar, bom dia, garotinho. Bom dia a todos. Ressaqueados com a derrota do nosso Flamengo. Um abraço a vocês. Célia Caldas, que manda um beijo ao neto Matheus e ao vizinho Samuel Dias, tá lá no bairro Nova Cidade acompanhando a programação. Álvaro Reis, bom dia, seu Valdir, um abraço a você. Hoje tem chuva, garotinho? Pergunta do Álvaro.
E muita.
Previsão de muita
Previsão
água.
De muita chuva. Até sapo já tá se prevenindo com guarda-chuva. 30 milímetros é a previsão para hoje.
Ai, mas fura o guarda-chuva, garotinho. Eu tô sabendo que esse sapo não, tem.
Fura! Você tá dizendo que existe sapo chifrudo, é?
É, garotinho.
É?
É.
Meu Deus do céu, você nem sabe. Sapo escapa mais, né?
É um brasileiro.
O que foi que você falou, sapo?
Tá bom, depois a gente conversa.
Nessa linguagem eu não entendo muito, garantinho, se você entender, pode traduzir aqui pro nosso ouvinte. Isaac Braz Nepomuceno. Bom dia, seu Valdir, uma ótima quarta-feira, bem-vindo ao março, ao mês de março, e parabéns a todas as mulheres, a vocês, uma excelente semana. Jane Xavier, bom dia, querido garotinho, a todos da equipe, ela manda um beijo ao seu afilhado, esposo dela, Jean Bala, sua mãe Marisa, a tia Alice, aos irmãos e amigos, Nilma, Orlando Porto, Celedônio, Coronel Lima Júnior, Ivaneide Graça e os pequenos Miguel e Maria Rita, que também te acompanham sempre. Antônio Marinho, energia positiva a todos, manda um alô a todos do restaurante Sabor Amado e também Amado dos Descartáveis em São Raimundo, acompanhando a programação. Sueli Gaspar, bom dia, você manda um beijo e um abraço à sua mãe, Francisca Gaspar, na sintonia da tua programação. Eliana Aparício, bom dia a você e a equipe Nota Mil, como tenho dito, muita luz, muita proteção em nossas vidas, que esta quarta-feira seja recheada de bênçãos, e ainda, garotinho, que o mês de março te traga muitas coisas boas. Um exemplo, saúde e muito amor. Dolores Braga Rodrigues, bom dia, garotinha, a todos da equipe. Valdir, peço hoje que você estenda o tapete vermelho para minha sobrinha Rafaela Braga, que é o aniversário dela. Muito amor, muito carinho, muita saúde. Silvia Maria, bom dia, uma ótima quarta-feira. Marivone Rodrigues, Valdir, equipe maravilhosa, uma quarta-feira fantástica a todos nós. Roberto Lira, Joyce Souza, manda um abraço a você. Ela parabeniza, pede tapete vermelho para dona Guilhermina, que está completando mais um ano de vida, com muita paz e muita saúde. Um alô também para o seu fã, o seu canário da Praça 14, que está na
sintonia. O pássaro?
Isso.
Ah, tem um pássaro aqui que vai mandar um alô de um pássaro para o outro. Agora vou chamar o nosso rouxinol. Aí. Viu, seu canário? Respondeu.
Um abraço para Marilene Ferreira, bom dia, garotinho, tapete vermelho para o Lídio Gley, suas filhas Cauane, Maria Paula, Isaac e Gabriel no Japim, tá todo em festa por esse aniversário, um beijo especial pela data de hoje. Maria José Nascimento, bom dia a todos os ouvintes da emissora, Valdir e equipe, Rosália Peixoto, bom dia, garotinho, e todos da equipe Nota Mil. Lúcio de Sá Barbosa, parabéns, Rádio Difusora, pela valorização da mulher, um abraço a todos. Ivan Costa, bom dia, garotinho, bom dia a todos que estão na sintonia. Rosilene Alexandrino, Rosa Flor, Juan Simonsen, bom dia, garotinho, bom dia a todos. Vamos seguir em frente neste mês que se inicia, o mês de março, garotinho. Vamos correr atrás, um bom meio de semana a todos. Elza Cabral, bom dia, equipe, uma ótima quarta-feira na escuta da tua programação no bairro Nova Esperança. Nete Brito, bom dia, seu Valdir, uma abençoada quarta-feira a todos nós, ligada no teu programa aqui do Aleixo. Luana Silva, bom dia, bom início de mês a todos nós. Ana Maria Barbosa, Daniele Pinheiro, bom dia, garotinho. Luísa Oliveira, que manda um abraço às amigas. Tereza Coelho, Vilma Nicásio, Graça Farias, todas que estão ligadas no bairro de São Francisco, um beijo no coração. Marinete Socorro, que Deus abençoe a você, que está lindão, hein, garotinho? Quanto charme. Mirza Sarraf, bom dia a você. Cris, que está conosco. E o salário, garotinho. Tanto charme.
Tem salário, ó. Encerrar a carreira e não tem o reajuste.
Manuel Ferreira Ribeiro, bom dia, garotinho, na escuta do teu programa, um abraço a todos, garotinho, na sintonia do teu programa. Quinha Souza, Augusto Costa, Doralí Oliveira, Socorro Passos, Rosineide Pinto Ribeiro, Bianca Fernandes, Lindalva Chaparro, Rosilene Gomes, Rosa Ferreira, bom dia a você e a todos da equipe. Também com a gente, garotinho, manda mensagem, acompanha aqui a programação, um abraço especial a você nesta manhã. Enilde, bom dia, garotinho, a você e a todos, estamos acompanhando a tua programação, também com a gente na sintonia, Rolande Ricardo, show de companhia até às 10, de segunda a sexta, garotinho, acompanhando o teu programa. Silvinha, bom dia, garotinho, um forte abraço a você, com a gente, Rosilene Souza, bom dia, garotinho, Valdir Correia e a todos da equipe. Na sintonia, Alexandre, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe, que Deus continue a te abençoar, um abraço especial a você aqui com a gente. Marcos Pessoa, bom dia, garotinho, a todos da equipe. Érica Vasconcelos também, Emanuele Azevedo, bom dia, garotinho. Ela pede que você mande o tapete vermelho à sua prima Natalia Azevedo, que comemora mais um ano de vida hoje, afinal, 19 aninhos, garotinho. Ela que já é dona do próprio nariz, empresária. Natalia está acompanhando a tua programação. Um abraço a vocês. Vânia Vaz, bom dia a você, garotinho. Bom dia a todos da equipe. Também com a gente, Jackson, que acompanha a programação. Bom dia, garotinho. É a família Lobo do Jackson, que ele diz que todos estão na sintonia do teu programa. Garotinho, no São José, um abraço especial à Vitória e à Thalita, que estão na sintonia. Também com a gente, Marilza Souza, bom dia a você. Cristina Prado, bom dia, garotinho. Idrinha Gomes, a Adriana Gomes, que te acompanha todas as manhãs, um bom dia a você e a todos da equipe. O Rodolfo mandou mensagem aqui pra gente, bom dia, garotinho, e a todos da equipe. Ele diz aqui, o Floriano quer saber qual o horário da chuva de hoje.
Eu vou ligar, eu liguei há pouco, São Pedro não tá atendendo no momento, acho que é problema de internet. Tá, mas vem chuva agora.
30 milímetros a previsão.
É 30 milímetros, então ele deve estar preocupado reunindo com a equipe dele, não tá atendendo o telefone agora.
Gracilão Lopes, bom dia, seu Valdir, equipe difusora nas pistas, dando carona para a emissora. Bom dia, Sereia. Manda um beijo também à minha esposa, Cláudia Lopes. Bludson Marques, Vânia Lúcia, que está acompanhando a programação. Bom dia a você. Jerônimo Carvalho, Robert, motorista de aplicativo, falando do reajuste, já vários postos, garotinho, com a gasolina lá nas alturas. Tem um na área da Zona Norte, pois perto do Renato Sousa, né? Pinto, mais de R$6.
A gente esperava que fosse mudar, né? Que baixasse o preço de gasolina, que a picanha tivesse outro preço, mas nada disso está acontecendo, né?
Não aconteceu, garotinho. Vamos acordar do sonho. Aqui com a gente, acompanhando a programação, Aparecida Dias mandou aqui a fotinha de um cuscuz. Se você gostar, garotinho, ela que fez.
Eu aceito.
Pode mandar embalado. Pode mandar. Que ele,
claro,
manda bala.
Claro.
Também com a gente, um abraço especial a você, garotinho, acompanhando a programação, Eden Carlos, Seca 2, daqui, saudações, Cruz Maltina, Sereia, vai um suco Del Valle aí hoje, cadê a urubuzada? Coronel.
Não, mas suco Del Valle com cuscuz.
Tá bom, o senhor gosta? Nem toma suco assim, cheio de açúcar. Coronel César Gomes também, vascaíno, bom dia, garotinho, bom dia a todos. Na...
Mas esse Del Valle de ontem não tem muito açúcar, ele tem muito sal, né?
É. Não, garotinho, não vou brincar não com o meu Flamengo, deixa eu feliz um pouquinho. Me devolva, por gentileza, começou março, elas têm o poder, né, garotinho?
É, vocês têm o poder, realmente. A poderosa sereia se retira neste momento.
Vai.
Não é? Ah, tem Ramon.
Tá escondendo tanto que nem lembra.
Tem Ramon. Deixa eu ver aqui.
O que o Ramon manda hoje, garotinho?
Quer saber o que aconteceu com o acordo ortográfico? Ele segue valendo?
Teve reforma, algumas mudanças. Conta pra gente aí, Ramon.
Fala, rapaz.
Já tá em vigor, sim, desde 2016, segundo o professor de português Pedro Furastê. Um decreto de dezembro de 2012 tinha estabelecido que até o dia 31 de dezembro de 2015 entraria em vigor o novo acordo ortográfico, que deveria coexistir com o sistema antigo de acentuação e de separação de palavras. Só que depois, para algumas adequações, um prazo acabou sendo expandido. E desde 2016 foi totalmente abolido o sistema antigo, passando a vigorar somente o previsto novo acordo ortográfico. Nos primeiros anos, falou-se muito porque as pessoas precisavam estudar, se acostumar com ele, segundo o professor. Com o passar do tempo, isso foi tornando menos necessário. As crianças na escola hoje, por exemplo, já aprendem com o novo acordo ortográfico. E não precisa mais falar nele. Hoje deve-se apenas cumpri-lo, segundo o professor.
Muito bem. Ramon, seguinte, estava conversando aqui com a Sereia, com a Milton. Eu nasci em Cena Madureira. Eu nasci acreano. Ou seja, a C, o R, o E, o N e o O. Acreano. Agora com essa mudança eu sou acreano.
Estou
metendo o I. Acreano. Tô certo ou tô errado, Sereia?
Tá certíssimo. Novo acordo ortográfico, garotinho. E o salário?
Meu Deus do céu, um abraço pra você.
Um abraço também pro investigador Francisco Ramos, que tá acompanhando a programação, te mandou um alô aqui, garotinho.
Outro pra ele.
Um abraço.
Vamos lá, vamos conferir. Parabéns pra quem faz aniversário na feliz data de hoje com as honras da Difusora do Amazonas. Muito bem, todos foram atendidos no oferecimento de Dodó Veículos. No Dodó são, tem ou não tem? No Dodó são centenas de carros seminovos, várias marcas, modelo, procedência garantida, tradição de vender barato. Comparou, vai pro Dodó. Carro usado, a melhor avaliação, claro que é no Dodó, sempre foi em Dodó, aliás, de toda a região norte. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. O site dodoveículos.com.br. Não é fácil. Quer agendar entrevista lá no Dodó? 3234-3425. Todo dia tem promoção. Vá depois das 8. 3233-5808. Vamos ao intervalo, maestro. O tempo passa. Ih, rapaz, já são 9:37 em Manaus. Bom dia.
Ah, oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Horas 41 minutos, que hora em Manaus? A Lala já chegou. Tem curiosidade do dia, Larissa?
Curiosidade do dia.
Por que os galos cantam todos os dias antes do amanhecer?
Curiosidade do dia.
No mundo animal existem muitas perguntas que martelam a nossa cabeça e uma delas é: por que os galos cantam sempre na parte da manhã? Tantas horas para que eles possam cantar, o que faz com que eles escolham sempre o mesmo horário. Quem já teve a oportunidade de presenciar pessoalmente sabe que ele funciona como um relógio. Existe uma explicação científica para isso ou tudo não passa de uma dúvida sem resposta? Somente em 2013 é que os cientistas conseguiram chegar a algumas soluções, mas elas definitivamente não são a última palavra. Ainda há muito sobre o que pesquisar, mas algumas coisas já podem ser resolvidas. Embora os galos cantem religiosamente todos os dias pela manhã, esse não é o único horário em que eles soltam suas vozes. É possível presenciá-los cantando em qualquer parte do dia. Os pesquisadores concluíram que o canto dos galos tem diversas funções e, como já foi dito, eles reagem a estímulos externos, ou seja, os barulhos altos e mudança nos níveis de luzes, tudo isso é tido pelo galo como uma ameaça. E ele não deixa por menos. Canta para mostrar quem é que manda.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, curiosidade do dia.
Lala, é questionável esse assunto. Nem todos os galos cantam de manhã. Tem alguns galos que já não cantam mais, nem de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada. Por exemplo, o nosso galo, o seu Milton.
Rapaz!
Aí é pra acabar.
Rapaz, digo eu. 9:43 em Manaus, olha a notícia boa pro turismo brasileiro.
Praia Brasileira é eleita a melhor do mundo de 2023 pelo site de turismo TripAdvisor. A escolha recaiu sobre a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. O ranking anual leva em consideração a quantidade e a qualidade de resenhas e notas dadas por turistas de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, também aparece na lista das 25 melhores, na posição número 19.
É, mas aí é bom não levar muito em consideração, porque sequer visitaram a praia lá em Cena Madureira. Então isso aí ainda é questionável. Tá? Lá no Rio Iaco, o de Bairro da Ponte, tem uma praia, eles não andaram por lá. Então aí é muito fácil. Maestro, agora na parceria do nosso programa Difusora Manaus e Itatiaia de Belo Horizonte, as manchetes vão chegando, nós vamos informando.
Jornalismo.
Cidades da Grande BH dão início hoje a vacinação contra a variante da Covid.
Março começa com novos preços da gasolina, do diesel e do etanol.
Taxa de desemprego cai em Minas Gerais e fica abaixo da média do país.
BH assina financiamento bilionário para obras e construção de casas populares.
Zema pode mesmo enfrentar menos resistência na Assembleia com novos integrantes de comissões.
Mudança de nome de avenida para Rei Pelé, que dá acesso ao Mineirão, depende agora só só do prefeito de BH.
Esbarrão em porta de bar termina em morte na região metropolitana.
Polícia busca pistas de casal suspeito de matar taxista na região metropolitana.
Mais de 30 pessoas morrem e pelo menos 85 ficam feridas em batida de trens na Grécia.
Maestro, agora é a dica, ou dica boa da Amazonas Energia, que o Tafas que tá. Oferece ao querido cliente descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados e a possibilidade de pagamento de cartão de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação cliente de todo o estado. Residenciais, comerciais, industriais e rurais. Anote o telefone. 0800-701-3001, app, ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia da capital ou nas demais agências no interior do estado. Maestro, hoje quarta-feira, 1º de março, primeiro dia do terceiro mês do ano. E aí, rapaz, o que que a história conta, hein?
Em 1º de março de 1923, morre aos 73 anos Rui Barbosa, advogado, jornalista e político brasileiro. Rui nasceu em Salvador em 5 de novembro de 1849. Com apenas 5 anos, já era considerado um prodígio. Aprendeu, entre outras coisas, análise gramatical e a conjugar todos os verbos regulares. Aos 11 anos, um professor do ginásio disse ao pai de Rui que já não tinha mais o que ensinar ao menino. Aos 21, se forma pela Faculdade de Direito de São Paulo e retorna à Bahia, acometido de incômodo cerebral. Inicia a carreira de jornalista no Diário da Bahia e mais tarde se casa com Maria Augusta. Aos 28 anos, é eleito deputado à Assembleia da Bahia. No ano seguinte, é eleito deputado à Assembleia da Corte. Aos 32 anos, promove a Reforma Geral do Ensino. Rui redige o primeiro decreto do governo provisório e é nomeado ministro da Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca. Em 1894, é candidato a presidente e obtém o 4º lugar. É um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e recebe de Joaquim Nabuco a seguinte citação. Rui Barbosa é hoje a mais poderosa máquina cerebral do nosso país. Em 1905, se candidata a presidente, mas retira a candidatura para apoiar Afonso Pena. Em 1907, na Conferência de Haia, na Holanda, se consagra mundialmente. Defende o fim de discussões políticas na Conferência da Paz. O representante russo é surpreendido com uma réplica de Rui, improvisada em francês, que tornaria o delegado do Brasil uma das figuras mais respeitadas da conferência. Fica conhecido como Águia de Haia. Em 1913, nova candidatura à presidência. É derrotado por Venceslau Braz. Em 1919, concorre pela 4ª e última vez à presidência, novamente contra a sua vontade. Perde para Epitácio Pessoa. Em 1923, sofre uma paralisia e morre em Petrópolis. Ele adquiriu amor pelos livros desde criança. Sua coleção, iniciada ainda nos tempos de estudante, é composta de 37 mil volumes e está aberta ao público na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A biblioteca da casa era o refúgio predileto de Rui. História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Linda, 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 minha gente. A história, portanto, nesta data memorável. Maestro, agora na parceria do nosso programa, vamos até Paris, Paris. Plantão hoje, Ana Carolina Feliz. Querida amiga, Manaus tem temperatura nesse momento de 31 graus. Qual o tempo em Paris agora e bom dia?
Bom dia. Em Paris, céu claro, os termômetros marcam 2 graus. Estes são os destaques desta quarta-feira, 1º de março. Chefes de diplomacia do G20 se reúnem na Índia em meio a divergências sobre conflito na Ucrânia. Argentina suspende exportações de frango depois de detectar o primeiro caso de gripe aviária no país. One Force Summit começa nesta quarta-feira no Gabão. A cúpula tem o objetivo de encontrar soluções para de gestão sustentável de florestas e desenvolvimento econômico. Estas e outras notícias a seguir. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e da russa, Sergei Lavrov, participam a partir desta quarta-feira na Índia de uma reunião de 2 dias de ministros de relações exteriores do G20. O encontro acontece depois que os ministros de finanças do grupo não conseguiram chegar a um acordo em uma outra reunião que terminou no sábado sobre um comunicado comum devido às divergências sobre a guerra da Ucrânia. A Rússia e a China foram os únicos países do G20 a não validar os parágrafos do documento que faziam referência ao conflito. Nenhum encontro entre Blinken e Lavrov está previsto na agenda oficial da reunião. Blinken chega à Índia nesta quarta-feira e Lavrov chegou na noite de terça. O governo indiano mantém relações de amizade com a Rússia e não condena a invasão de Moscou à Ucrânia. Ainda sobre a Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu na noite de terça-feira que a situação na cidade de Bakhmut, no leste do país, era muito difícil para o exército de Kiev. O grupo paramilitar Wagner está cada vez mais perto de seu objetivo de tomar a cidade, que se tornou símbolo do conflito. Debaixo de bombardeios, as operações para retirada de civis se multiplicam, gerenciadas pelo exército ucraniano. A Argentina suspendeu as exportações de frango na noite de terça-feira devido a um primeiro caso de gripe aviária no país. Mais informações com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende.
O governo argentino proibiu a venda de frangos e ovos ao exterior depois de confirmar o primeiro caso de gripe aviária no circuito comercial do país. Os outros 24 casos confirmados foram em aves silvestres e de quintal. Esse primeiro caso no circuito comercial foi detectado na província patagônica de Rio Negro. Automaticamente, a Argentina perdeu, mesmo que temporariamente, o status de país livre de gripe aviária. E sem esse status, segundo as normas internacionais, um país deve suspender as exportações para evitar a expansão da doença. O frango que a Argentina deixa de exportar será vendido internamente. A Organização Mundial da Saúde considera a doença altamente mortal para as aves, sendo possível a transmissão aos seres humanos através do contato com aves doentes, mas não através do consumo de carne. Há 2 semanas, a Argentina declarou a emergência sanitária em todo o território, reforçando os controles nas fronteiras. E na semana passada, o Japão já tinha suspendido as importações de produtos avícolas da Argentina. De Buenos Aires, Márcio Rezende, RFI.
O One Forest Summit, um encontro dedicado à proteção das florestas tropicais, começa nesta quarta-feira em Libreville, no Gabão. A iniciativa conjunta dos governos francês e gabonês, anunciada durante a COP27 no Egito, tem o objetivo de encontrar soluções concretas para conjugar a gestão sustentável das florestas tropicais.
Minha gente, mais um astro do futebol morre. Viveu bem, né? Eu tô trazendo informação para vocês, jogador francês, morreu aos 89 anos de idade hoje, o ex-jogador de futebol Juste Fontaine, em 58, que o Brasil foi campeão, pra vocês terem uma ideia, ele marcou um recorde de 13 gols em uma única edição da Copa do Mundo. Morreu hoje, dia 1º de março. Juste Fontaine, 89 anos, marcou 30 gols em 21 partidas pela França entre 1953 e 1960. É o que há no momento. Agora vamos para o que foi destaque hoje no nosso Jornalismo Confere. Fundação de Vigilância e Saúde registra mais 436 novos casos de Covid no Amazonas. A Prefeitura de Manaus informa que a distribuição do programa Lei do Meu Filho será regularizada nos próximos dias. A OEA divulga edital de convocação da segunda chamada do vestibular 2022, acesso 2023 e SIS. Polo Industrial de Manaus registra recorde de faturamento no mês de aniversário. Princesa do Solimão recebe o Ituano hoje pela Copa do Brasil em Manacapuru. Desemprego no Brasil cai 7,9% no quarto trimestre de 2022. E o Banco Central reabre consulta a 6 bilhões esquecidos nos bancos.
É o
confiar no momento. Vamos embora, minha gente. Estiveram comigo bem cedo a montagem do Acreano Ismael Moura. Acreanos danadinhos. Nosso sonoplasto vascaíno, Mr. Hamilton Hamilton Cabral. Outro vascaíno. Mas isso aqui não engana a sogra, não entendi. O peito de aço. É, mas ela ainda responde o seguinte.
Eu gosto.
É o Hernandes Sampaio, a senhora que sabe. Thaís Gama, Larissa Marieiro, Chacal Colete, Brasília Alexandre Garcia. Tivemos a dobradinha nas patrulhas de Batman e Robin da Difusora. Roberto Quest e Dom Alberto Pellegrini. No Boeing da Difusora, o cabra mais macho que eu conheço dos últimos anos era superior ao Lampião. Made in my Câmara, o imbatível. Já já tem Daniel Anzuategui. Lembre-se, rádio, a maior paixão popular do Brasil, você pode confiar e deve confiar na palavra do rádio. Lembre-se, quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde o amigo, perde mais. Quem perde a fé, aí perde tudo. Bom dia, fui!